Valeu.
E aí, Thiago?
É, agora que você vai falar desse negócio aí, de
gelo?
Felipe,
quer ficar?
Hã?
Quer ficar pra aprender?
Ai, ai, ai. Felipe, ela vai falar de um trem aqui que não é, eu acho que não é agradável, não. Eu tô lendo aqui.
Vou deixar ele embora.
Vai lá.
Ô, Miriam, eu quero aquela trilha.
Ixi.
Aquela que você sabe qual é.
Ah, chegou a hora?
Chegou. Faz, Miriam. Sabe o que tá acontecendo, gente? Uma nova tendência tem chamado a atenção nas redes sociais.
Eu tenho medo quando vem com esse negócio de tendência de rede social.
E
nunca é algo que presta.
Grupos voltados ao público masculino. Você tem esses grupos,
não,
Thiago?
Não tô em nenhum grupo.
Sabe o que é, gente? Aplicação de gelo nos testículos.
É o quê?
É isso. Olha mesmo.
Que bem que isso vai fazer, gente.
Não, isso aí vai...
A promessa é de melhorar o desempenho sexual.
Já vai nada.
Os defensores da prática afirmam que o resfriamento da região aumenta a testosterona, eleva o libido e também favorece as ereções.
Nossa senhora, o que vai ter de gente botando isso... o bichinho até dentro da geladeira?
Mas não é na hora, né? Isso aí é uma prática? Seria legal, Esteu? Como é que
o ventilador já não resolvia, não, esse negócio aí?
Você vai praticar não,
ar-condicionado
e tal.
Não. Aí, por exemplo, faz essa atividade aí de manhã, isso, pra tipo... de noite.
Tem que repetir?
Vai encarar, Thiago?
Não, você tá doido. Não vou nem fazer o teste.
Gente, essa técnica tem ganhado adébitos e gerado debates.
Tem ganhado o quê?
Adébitos.
Adébitos?
Adébitos?
Não é adébitos?
Não, não é. Mas dessa prática deve ser.
Deve ser adébito. As pessoas vão debitando.
É que com gelo lá a pronúncia, a dicção deve ficar.
Mas, ó, levanta a preocupação dos especialistas.
Não, não levanta nada isso aí, viu? Eu acho que não.
O Thiago vai experimentar.
Eu tenho dúvida até do especialista. Eu não vou fazer nada.
Não,
que negócio de gelo, gente.
Isso é uma experiência antropológica.
O negócio não era quebrar o gelo? Aí vem.
Não, mas primeiro você vai fazer ali todos os dias.
Uma preparação, né?
Todos os dias?
Você faz de segunda a quinta. Na sexta você quebra o gelo.
Não, mas não.
Mas aí vai queimar a pele, né?
Não, você tá doido.
Calma, você faz com jeitinho, gente. Naquele saquinho que
É igual quando sai sangue do nariz, né? Você enrola no pano de prato, gelo e
tal.
Assim.
É um método de resfriamento, então.
Isso, é o saquinho no saquinho. Saquinho de.
Michael, não vá por aí, não. Jesus, onde é que nós vamos parar? Olha, eu tô falando de JP, quando começa com esse negócio, uma nova tendência nas redes sociais, pode ter certeza, não é uma coisa boa.
Vamos dar um alerta?
Ah, tem alerta ainda?
Você não fazer errado, tá?
Ah, tem jeito certo de fazer.
Urologistas explicam que, embora os testículos funcionem naturalmente em uma temperatura um pouco mais baixa que a do restante do corpo, aprenderam, né? Lá é mais fresquinho, então. Isso não significa, gente, que o uso de gelo traga benefícios para a saúde sexual.
Lógico que não, gente. Quando tá frio, os trem quase some, vai pedir pra botar gelo.
E até o momento não há evidências científicas que comprovem esses efeitos.
Nossa, o que eu nem imaginava, nem imaginava.
Mas olha,
que
tem isso? Muita gente
tem.
Dizendo que...
Não, tem não.
Já tá praticando.
Tem não.
E será que já tá dando certo?
Não,
se alguém já praticou aí, por favor, mande,
gente,
né, pra gente.
Manda aqui no Metrozap. Fala que
ou você vai experimentar.
Já congelou o não. Você tá doido?
Nossa, mas o que acontece, hein? Será que encolhe? O que acontece?
Com certeza, deve sumir.
Eu espero que quebre o gelo, né?
Vai chocar. Essa trilha já pode sair.
Não pode deixar, não?
Não.
Ah, então tá, desculpa. Bom, o governo do Distrito Federal oficializou a troca dos administradores regionais do Cruzeiro e do Recanto das Emas. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do DF de hoje. O Claudeci Ferreira Martins foi efetivado no comando da administração do Cruzeiro. Ele já atuava como administrador interino desde abril. No Recantão, Vanderlei Eres de Deus também deixou a condição de interino e assumiu oficialmente o cargo. Os dois substituem gestores que deixaram as funções para disputar as eleições deste ano.
Iha!
Nossa aí, senhora. Me lembrou muito da época que eu passava essa série da TV. Que ela vinha e pulava do cavalo ainda, sabe? Nossa senhora. 8220104. Eu tô com medo como é que nós vamos chegar no final desse programa. Vamos ouvir.
Boa noite, bate-papo Metrópolis. Boa noite, Marcel, boa noite, Janaína. Boa noite, oi, Miriam. Boa noite, olá. Thiago. Boa noite, João Pedro Melo.
Boa noite.
Rapaz, tô ouvindo essa história aí de chegar gelo no saco. Não. Quem teve essa ideia aí, pelo amor de Deus? Eu tô ouvindo isso desde lá do. A Janaína foi no Tarde Metrópolis conversar com a Kátia e o Bob. Gente, quem teve essa ideia aí não tem saco, não, né? Pelo amor de Deus. Não, porque...
certeza.
Gente, aquele couro que a gente tem ali, aquela pelezinha, ela é muito sensível. É muito sensível.
Couro?
Não tem como. E se Deus já fez, colocou ali entre as pernas, é pra ficar quentinho no lugarzinho dele, aquecido. Mas vai colocar gelo? Pelo amor de Deus, aí é pra acabar com o pequi do Goiás. Não dá certo, não.
Não
boa
vai,
noite, bom fim de semana.
Internet, não.
Não vai, não. Não dá por aí, não. Se precisasse de radiador, já tinha vindo de fábrica, gente.
Boa noite, meninos e meninas. Eu só vim dizer aí sobre esse caso desse safado aí, desse assassino. Quem é culpado não é só ele, não, mas a justiça brasileira também é. Porque um cara que matou, eu me lembro, né? Eu moro aqui perto. E eu me lembro desse crime que ele cometeu contra o sobrinho, né? E também já tem outros. O cara que deveria estar preso. Pegar 100, 200 anos de cadeia.
Né?
Tá preso. Se ele tivesse preso, essas duas pessoas inocentes estariam vivas cuidando de sua vida e de sua filha. Infelizmente, a justiça brasileira também é muito culpada. Deveria também ser condenada. Entendeu? Mas deputados e senadores, juízes e vamos lá, não está nem aí para ninguém. Porque eles têm proteção, tem isso, tem aquilo. Né? O povo brasileiro que se ferra com esse tipo de gente na rua. E tem muita gente solta aí, praticando esses crimes, tirando vida de inocentes, deixando filhos órfãos, mães chorando. Né? Um cara que deveria estar preso, desde 2008 até agora. Dá o quê? 16 anos, né?
Uhum.
Eles nem isso, já tem tempo que esse cara saiu.
18, né? Dá 18.
Ah, pelo amor de Deus. Tá na hora de mudar isso também, né?
É triste mesmo.
É 18?
Revoltante.
É 18.
Tá certinho,
tá
Zé.
Aí. Zé, obrigado pela sua participação, pelo seu registro. Eu falei que hoje tá difícil porque eu tô tuço aqui no bastidor. E a coisa tá ruim.
É, foi botar gelo no saco.
Aí, tá vendo?
Gripou.
Gripei. Olha, não sai daí não, no próximo bloco tem Thiago Jedi e dicas de cinema pra você ver no cinema, lógico, e também dicas pra você assistir em casa, né? Se você resolver botar um gelo no saco, você fica em casa assistindo o filminho. Sai daí não. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Ai, meu saco.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 71.
Rádio Metrópolis, 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem?
Boa tarde, meus amores, ótimo.
E você, um querido amigo, Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
O Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h. Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis, somente na Saga Colorado e Taguatinga. Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí,
aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Atenção, as melhores ofertas da Jeep chegaram ao Complexo Primavia Aeroporto. O novo Jeep Renegade Altitude 2026-2027 por apenas R$ 129.990 com entrada, mais 72 vezes de R$ 1.286,09. Tem mais, Jeep Compass Longitude 2026-2026 de R$ 203.690 por apenas R$ 169.990. Com taxa zero, supervalorização do seu usado pela tabela Fipe e emplacamento grátis. Passe na Jeep Via Motors no Complexo Primavia Aeroporto e aproveite essas condições por tempo limitado. Jeep Via Motors, desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Coxa Mareu Patinho no Clube Mais Quilo 36,98. Ovos e Ana Brancos com 20 no Clube Mais 9,48. Arroz Tio Urbano 5 quilos 16,99. Leite condensado Italac 395 gramas 5,49. Cerveja Stella Artois 330 ml Long Neck 6,39. Se beber não dirija. Papel folha dupla familiar neutro leve 24 pague 22 23,99. Preço baixo é preço Comper.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Paradinha Rádio Metrópolis.
Amanhã tem paradinha da Rádio Metrópolis a partir das 11 da manhã na Omoda Jayco Primavia em Taguatinga, na CSG 9, lote 7/8. Passa lá e confira as melhores ofertas.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Alça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana, você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto, ganhou. Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo. Conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498. 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
É, Miriam, eu te entendo.
É, 7h06 o bate-papo tá de volta. 8220.
Hoje dá meia-noite, mas não dá 10.
Não, bagunçaram, tô atravessando até nisso. 8220041.
Tô atravessado aqui hoje.
Tem mais ouvinte ainda, Miriam, mandando mensagem aí pra nós?
Tem ouvintes participando. O nosso querido Marcos Souza.
Ah.
Boa noite, Thiago.
Boa noite.
Marcos Souza falando.
Fala,
aqui.
Marcão.
É, sobre essa declaração da Senina Lioa, né? Tem gente que ela é Lioa, poderosa, resolve tudo. Que só vai apresentar o balanço do BRB. Se conseguir um empréstimo, eu vou colocar a seguinte situação aqui. Imagina que eu tô devendo R$10.000 e aí eu chego pro grande JP, amigão, chegado. Pelos termos que ele usa, ele tem dinheiro. Eu falo, JP, preciso de R$10.000. Tem como você me arranjar? Aí ele fala assim: ô Marcos, eu até posso te arranjar, mas que garantias você me dá? Você tem um contra-cheque? Você tá trabalhando? Eu falei: não, ó, JP, o negócio é o seguinte: eu só te mostro o meu contra-cheque se você me emprestar o dinheiro. Cara, isso é ridículo. Onde é que já se viu um negócio desse, bicho? Pela mãe do Glória. Ê, Brasil, e era candidata a governadora de novo, hein? Tá louco.
É, Brasil, brasileiro. É, rapaz. É eu de novo, José Antônio, falando do Recanto da Semana. É, sobre o gelo aí nos testículos.
Já fez? 1998,
quando eu fiz a vasectomia.
Ah.
Eu passei uma noite inteira com gelo nos testículos.
Tá vendo? Mas
não resolveu,
não. Resolveu não, Zé
Antônio. Resolveu não? Que resolve alguma coisa? Com esse frio, faz o gelo, nossa, vai subir. Boa noite.
Boa noite.
Valeu, Zé Antônio.
É, rapaz. Esse Antônio dessa figura, viu?
Cadê?
Gente, vamos começar então, já que tá no frio, o povo tá usando gelo e tá gripando, né? Vamos falar de gripe. O Distrito Federal já contabilizou nesse ano 4.115 casos da síndrome respiratória aguda grave e também 38 mortes, viu? Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, a maior parte dos óbitos está relacionada ao vírus influenza. Todas as vítimas tinham mais de 10 anos de idade. O infectologista Vercilei Júnior, ele explica que, embora a vacinação dos grupos prioritários proteja os mais vulneráveis, ampliar a cobertura vacinal ajuda a reduzir a circulação do vírus em toda a população.
A ampliação da vacinação, lógico que é um dos meios mais práticos de proteção, diminuir a circulação viral. Lembrando, não adianta só vacinar para um tipo, tem que vacinar para todos os tipos virais circulantes, vírus de influenza, vacina para Covid-19, vacina para vírus sensicial respiratório e trabalhar nas medidas de conscientização, ao que vai diminuir a transmissibilidade das doenças.
Olha, apesar do cenário, a Secretaria de Saúde informou que não há previsão para ampliar a vacinação para toda a população. Segundo a pasta, a estratégia segue a orientação do Ministério da Saúde diante da baixa cobertura vacinal e da necessidade de manter também os estoques para atender os grupos prioritários. Atualmente, apenas 46,3% do público-alvo foi imunizado, bem abaixo da meta de 90%. A Secretaria informou que tem ampliado o acesso à vacinação com salas abertas aos sábados, ações em escolas e campanhas extramuros. A pasta também destacou que mantém cerca de 208 mil doses disponíveis entre a rede de frio e as unidades de saúde e reforçou que a vacinação contra a gripe continua destinada aos grupos prioritários. Orientam também que crianças, idosos, gestantes e demais pessoas que fazem parte do público prioritário procurem uma unidade básica de saúde para atualizar a vacinação e reduzir o risco de complicações causadas pela gripe.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E vamos com mais dicas de trânsito com Hudson Diniz.
Vamos lá, falamos sobre região norte e agora vamos acompanhar o nosso ouvinte que sai da região central no sentido região sul e tem a saída pelo eixão sul, trevo de triagem, viaduto Camargo Correia com boa fluidez. O mesmo acontece na saída pela L4 e EPDB. Já na chegada à EPSul tem trecho de lentidão. A rota alternativa para o motorista seguir através da marginal do Parkway. Depois do Catetinho tem fluxo carregado na BR-040. Lembrando que na altura da TRF, o acostamento fica liberado até as 9 horas da noite no sentido Valparaíso. Atenção, realize seu sonho com o Carnê Casas Bahia. Parcele tudo sem comprometer o limite do seu cartão. Chame um vendedor e compre no Carnê Casas Bahia agora. Casas Bahia, dedicação total a você. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E o cantor e compositor Milton Nascimento está internado desde a última quarta-feira para tratar de uma pneumonia. De acordo com nota divulgada pela equipe do artista na rede social oficial do cantor, a infecção é considerada uma intercorrência comum diante do atual quadro de saúde dele. Segundo o comunicado, Milton Nascimento apresenta quadro estável, com boa evolução clínica e recebe acompanhamento de uma equipe médica. A expectativa é de que ele tenha alta hospitalar nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento em casa, com foco no conforto e também na recuperação.
Bom, vamos lá, o motorista de aplicativo foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal por suspeita de fazer delivery de cocaína.
Ixi.
É, rapaz, a investigação aponta que o homem utilizava o trabalho de transporte de passageiros para facilitar a entrega das drogas. Durante a ação, agentes cumpriram mandado de busca e apreensão e recolheram materiais que podem ajudar na apuração do caso. Segundo a PCDF, o suspeito já era investigado pela venda dos entorpecentes. Ele pode responder por tráfico de drogas caso as suspeitas sejam confirmadas. A investigação continua para identificar possíveis envolvidos nesse esquema.
Olha, sexta-feira, fim de semana chegando, muita gente quer curtir um cineminha ou assistir um filmezinho em casa. Então a gente vai conversar agora com o Thiago Jedi.
Saudações.
Especialista aqui em cinema, teledramaturgia, é de tudo, pra dar dica pra gente. Boa noite, Thiago.
Boa noite, saudações, meus jovens.
Aí sim, saudação, meus jovens, porque o jeito que ele tá com esse bonezinho aí, tá aí, já tá dando na praça.
Eu estava jogando gamão lá embaixo e me puxaram aqui pra cima.
Ai, 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 Jedi. Odisseia, primeiro filme aí da sua lista. Parece que esse filme vai ser exibido num formato meio diferente aqui no Brasil, né?
Aqui no Brasil, mais ou menos, porque nós não temos a sala IMAX de 70mm.
Explica pros ouvintes aí, porque eu fui aprender isso hoje à tarde, como é que é. Que diferença que é isso aí?
Hoje os filmes são filmados em câmeras digitais. O IMAX seria ainda em película, só que essa película é bem grande. Eu vou dizer aí que ela tem o tamanho de um palmo. E aí ela abrange muito mais imagens que você pode captar. E o Christopher Nolan resolveu fazer ele completamente em IMAX 70mm. O único problema, no mundo só existem 42 salas que passam isso.
Nossa, mas ele lembrou disso? Desse detalhe?
Eu acho que ele fez foi de propósito. É aquela... Ele, com certeza, durante as filmagens as câmeras têm um enquadramento que possam funcionar para qualquer tipo de tela de cinema. Uhum. Mas foi a ousadia dele. Eu quero fazer dessa forma e joguei. Mas o filme é a poesia de Homero, a Odisseia, onde Odisseu passou 10 anos na Guerra de Troia e para voltar para casa mais 10 anos, entre navegar entre monstros marinhos, entre sereias. Mas o que destaca duas coisas além do IMAX é o elenco recheado: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, sua esposa Zendaya, Mia Gott, que é a neta de brasileira. E o filme, eu tava comentando hoje que eu tenho que arrumar um espaço no meu top 5 da vida, porque ele é sensacional.
É tão bom assim?
Dinâmico. Christopher Nolan teve a paciência de trazer um filme dinâmico, porque são 3 horas de filme e você não sente passar. Produção com mínimo de CGI. O mínimo de CGI, como se fazia cinema antigamente. Precisamos filmar no deserto? Levar o pessoal pro deserto. Precisamos filmar na Grécia? Levar o pessoal pra Grécia.
Então nada de cenários artificiais, assim, foram zero. Pra ambientação real.
Foram todos pra... Não vou dizer zero, né? Algumas coisas tem que fazer.
Sim.
Mas foram todos pra... Precisou ir pra ambientação real, ele levou pra lá. E cinema que eu acho que ele crava alguns Oscars no próximo fevereiro.
Eu vou botar na minha lista pra esse
sensacional.
Fim de semana,
você então. Não sente ele passar. 3 horas de filme, você não sente
Por
ele passar.
Por enquanto é no cinema, né?
Por enquanto é no cinema. Saiu ontem.
É esse filme que tem a Helena de Troia, né?
Tem toda a polêmica, mas relaxa, pessoal. Uh-huh. Não tem nada. É muito. Ao final, eu posso dizer: tudo não passou de um clickbait, não interfere em nada no filme. As polêmicas que puxaram. Porque o filme, a primeira coisa da Helena de Troia é que o filme não se chama Troia. Ele é a partir da derrubada de Troia. Então, não faz diferença para um filme que é sensacional.
Justo, né? Bom demais. Tem também A Morte do Demônio em Chamas. Chamas.
Opa, isso eu gosto. Vamos lá.
Vocês lembram do... No Brasil... Isso não existe. Quem lembra
do... Padre Quevedo, Zé do Caixão.
A Morte do Demônio já é uma franquia consolidada desde a década de 80. Começou aqui se chamando Uma Noite Alucinante. Teve A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, Uma Noite Alucinante 2, 3. A Morte do Demônio. Ah, perdão, não vou lembrar agora. E esse aqui. Todo sobre o Necronomicon, o livro dos mortos. E eu achei a premissa sensacional. Porque no filme de 82, eles descobrem o livro dos mortos através de uma gravação de um historiador que escondeu o livro. Dessa vez, o Ayangal, o Tinhoso, né, ele vai atrás da família desse historiador. Se você tem nojo, eu sou uma pessoa difícil de ter asco em filme. Dessa vez eu fiquei
pesado assim? Rapaz.
Pesado. Pesado. Tudo de demoníaco que pudesse mostrar e tudo de nojeira. Ah. Não vou usar outro termo. Tudo de nojeira.
Vômito verde.
Não. Não, pior. Pior. Ainda. Pior.
Isso aí é tranquilo.
Isso é bom mesmo.
Dedos, a gente já viu naqueles. Dedos, olhos, maxilares. Nossa.
Tudo virando.
Tudo virando. E eu tava comentando, eu tava pesquisando agora de tarde. Existe o cinema 4DX, que é o cinema, além do 3D, tem. As cadeiras mexem e tem.
Você vai jogar tripa no povo?
Tem sangue.
É?
Jogam sangue na tela. Lá. Na tela não, não joga sangue.
Ah, você que é vampiro, vai lá assistir esse.
Adoro.
Sensacional. Ah, pra quem gosta.
Você gosta desse tipo de filme?
Eu amo, gente. Esse tipo de filme. Filme criminal é comigo mesmo. Adoro.
Então você vai gostar, porque esse. O que tem de demoníaco e o que tem de nojeira tá tudo incluso. Pra quem gosta de um bom filme de terror, esse vai além. Foi além das minhas expectativas. Eu fiquei incomodado. Foi além das minhas expectativas. E pra quem gosta da franquia também, é uma ótima pedida.
Ó, bom demais, hein? Olha, agora pra quem vai ficar em casa e quer assistir uma série, né? Vai ficar em casa ali com aquele gelinho, né?
Colocando gelo no saco.
Botando gelo.
Você vai ver. Você já viu, né, Jedi? Já fez,
eu ouvi, credo.
Nata.
Tô achando que você já fez, viu?
Não gostou, não, Jedi?
Não, não, eu prefiro um chazinho bem quente.
Ah, Jedi, na série Naufrágio, o pesadelo do Costa Concórdia.
O navio que... Eu vou criar uma brincadeira aqui, que o capitão deu, foi inventar de fazer um drift.
Ele... E ele foi o primeiro a sair fora do navio.
E, ele foi o primeiro a subir no primeiro barco que desceu. Aí agora a Netflix traz um documentário sobre esse naufrágio acidental, onde o capitão foi o primeiro a sair. E o bacana é que nesse documentário, todos os naufrágios que nós conhecemos, na época, lógico, não existia celular. E esse tem um apanhado das pessoas filmando as suas saídas, o navio tombando. O bacana que fez esse conglomerado de todas as pessoas também que estavam lá, dando depoimento e trazendo as suas filmagens. Tenso, na Netflix, muito legal para quem gosta de true crime, que acabou virando true crime de qualquer forma. Esse do Costa Concórdia. Muito bacana.
Agora Beleza. Tá na moda, né? Esse tal desse true crime.
Todo mundo quer saber o que aconteceu com todo mundo nos crimes, né?
Olha, desculpa, antes, só pra fazer uma pergunta pro Jedi. Começou essa história naquele filme Era Uma Vez em Hollywood? Foi dali que surgiu esse true crime?
Não, eu vou te dizer, a minha teoria. Começou no O.J. Simpson.
Ah, tá, um pouco mais pra cá.
Começou no O.J. Simpson, onde foi televisionado o julgamento dele. Pra mim, a mania do que os americanos tiveram de correr atrás desses crimes começou realmente quando começaram a televisionar o julgamento do O.J. Simpson.
Que deu certo, né?
Deu certo.
Deu certo, tá aí até hoje.
É verdade.
Olha, agora falando de trailers, saiu Eu Sou o Rock?
Eu Sou o Rock. Todo mundo conhece o Rock Balboa. E todo mundo conhece como foi a luta do Stallone pra jogar esse filme no cinema.
Uhum.
Ele dormiu na rua, ele tinha um cachorro.
Vendeu
o cachorro. Quando ele fez sucesso,
ele comprou de volta.
Por 4 vezes o preço. E dessa vez a Universal quer fazer realmente um filme biográfico de como ele.
Ah, que legal, vai contar essa história. O antes de Rock, então.
O antes de Rock, dele batendo nas distribuidoras, nas produtoras. Os produtores falando: a gente aceita o filme. A gente aceita o filme, mas a gente não quer você. Você tem cara de besta, você tem cara de bobão.
Queriam botar outras pessoas pra fazer. Mas ele queria. Ele bateu o pé, que era ele.
Ele bateu o pé. dizendo, não, meu filme e eu vou ser o protagonista. É a história basicamente da minha vida.
Tem previsão pra quando vai sair esse?
20 de novembro.
Olha, esse aí, eu não sei se a produção vai ser boa ou não, mas a história merece ser acompanhada, né? Porque essa história é muito legal.
Convido vocês a irem no YouTube ver o trailer, porque o ator também parece que foram no passado, pegaram o Stallone e falaram, filma aqui a biografia e a gente te devolve.
É mesmo?
Igual.
Acharam um clone?
Acharam um clone dele. Convido vocês a irem no YouTube, procure Eu Sou Rock, trailer do filme que estreia no dia 20 de novembro.
Vou ver essa, vou ver. E Digger com o Tom Cruise?
Digger com o Tom Cruise. Ele faz o papel de um... como é que eu posso dizer? Um empresário responsável por um acidente ecológico que aí ele tenta salvar o mundo. Só que o grande diferencial é que agora ele tá todo maquiado, ele passa por um senhor de 78 anos.
Nossa.
Ou seja, a mesma idade dele, ele só precisou me maquiar.
Agora eu fiquei curiosa, quantos anos tem ele?
O Tom Cruise, se eu não me engano, ele tem 64.
Que é a idade?
É a idade real dele.
Tom Cruise, se eu não me engano, ele tem 64 anos.
Gente, eu tô em, o
64.
Tom Cruise... 64. É, 64
anos.
Ele fazia os filmes dele.
Tá mais novo que você.
Tá mais louco. Não, tá mais novo que eu não. Eu ia falar que é lógico, não.
Mas a questão é essa, ele fazia os filmes sem dublê e etc.
Ele mesmo viu que já se quebrou.
A gente viu que ele envelheceu porque ele começou a se quebrar.
Ué, quem fazia assim também era o Jack Chan.
Jack Chan começou a trabalhar como dublê. Ele era dublê do Bruce Lee.
Sim. Ele era dublê do Bruce Lee. Mas depois que ele assumiu os papéis principais, ele mesmo fazia. Não tinha dublê, né? Na maioria das cenas.
E era por raro, isso que hoje ele tá parado, porque ele tá todo arrebentado.
Ele se arrebentou.
É igual o Tom Cruise fazia sem dublê, envelheceu.
Aliás, do Jack Chan tem cada cena de bastidor dos acidentes dele que, pelo amor de Deus.
Feio.
Tá vivo até hoje.
Tá vivo até hoje.
Milagre.
E ele se quebra e tá em pé. Ah, quebrei duas costelas, quebrei isso. Não, mas estou em pé. Vamos continuar a filmagem.
Olha, e notícias: Batman 2 tem trailer, mas é adiado?
É adiado para 2028. Finalmente, porque o primeiro filme, o primeiro The Batman, do Robert Pattinson, ele é de 2022. O segundo era para vir em 2024. Jogaram para 2027, mas o diretor Matt Reeves liberou um trailer de 30 segundos só para mostrar a roupa. Não vou dizer a roupa nova, a roupa melhorada. E pra confirmar, fevereiro de 2028 teremos The Batman 2. O que já foi. Era pra ter sido a 4, já era pra ter, sei lá, o 4.
Tá devagar, né? Tá bem devagar. Bem espaçado, né?
Muito espaçado, mas também tem a questão do James Gunn, né? Ele tomou a época do segundo filme foi quando ele tomou a direção do universo DC pela Warner. E aí tem aquela coisa, você vai continuar com essa série? Vou, não tem problema, mas aí agora tem Supergirl, Superman, ele tem todo o universo pra ele, mas criou uma espécie...
Ele não saturou ainda não esse negócio de super-herói, isso, né? Porque do lado da Marvel parece que deu uma saturada, né? De
As propagandas da Marvel agora não liberou nada sobre o Vingadores Doutor Destino, porque eles querem dar uma segurada. Realmente, eu concordo que saturou, refletiu agora na bilheteria do Supergirl. Foi fraquíssima, parece que vai ter um prejuízo de 170 milhões.
Tô louco.
É, o filme fez 104 milhões agora, com um mês, né? E mais, a fórmula tá saturada. Infelizmente, assim, a Marvel como a gente conhece, a DC como a gente conhece, passou por mãos muito ruins administrativas e hoje você vai assistir porque você quer ver em carne e osso, mas como tinha antigamente que terminou, a Marvel era profissional das cenas pós-créditos e aí quando você olhava era o outro filme era só daqui 3, 4 anos. Hoje todo filme tem cena pós-crédito.
Sim, você já fica esperando.
Já criou a cultura, você pode assistir um documentário, terminou, você fica esperando.
Esperando
cena pós-crédito. Isso.
Thiago Jedi, passa aí suas redes, como é que o pessoal te acompanha?
Além do Cine Metrópolis amanhã à 1h30 da tarde, você me acha no @ canal Danger Zone no YouTube e no Instagram. E o meu Instagram pessoal, @ Jedi Thiago, Thiago com TH.
É isso, Jedi. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Até... E na semana que vem a gente se vê aqui de novo.
Isso, até semana que vem.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá com mais dicas de trânsito então com o Hudson Diniz.
Vamos lá, vamos fechar as nossas atualizações dessa sexta-feira, acompanhando agora o nosso ouvinte que sai da região central no sentido do Lago Sul, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral e não enfrenta dificuldades através das pontes Onestino Guimarães, Ponte das Garças e Terceira Ponte. O mesmo acontece na chegada, a DF-027 e DF-035, acessando o Jardim Botânico através da DF-001 com boa fluidez. Comer bem do jeito mais prático, a Copacol lançou com exclusividade frango de verdade da bandeja Airfry, só proteína, temperos naturais e Airfry sempre limpa. Experimente! Rádio Metrópolis, informação e muito mais!
Ixi, mas tá faquejando.
Não, é melhor.
Esse grito do jeito que fosse, vocês botaram gelinho aí?
Botei gelinho.
Ai, vamos lá, vamos ouvir os nossos ouvintes. 8220-1041. Quer mandar? Manda aí pra gente. Hoje é sexta-feira, fala uma groselinha aqui pra gente.
Boa noite, Metrópolis. Falando dos filhos aí, né? O Thiago aí, o Thiago Spock, né? Rapaz, esse Odisseia aí, né? O Thiago caiu no meu conceito porque ele falou que o He-Man era um filme maravilhoso, incrível. Eu fui assistir e é ruim.
É muito ruim.
Então,
que isso, você não tem
Odisseia, vou assistir. Depois vou dar meu comentáriozinho básico, né?
Depois
porque
vai dar o seu comentário.
Sabe como é que é, né? Mas o Thiago Spock aí, cada um tem um gosto diferente, né? Mas é assim mesmo. Boa noite, gente.
Boa noite.
Pode bater, que ele tá
pode,
aqui ainda.
Tô aqui ainda,
e
pode
aí?
Falar.
He-Man, como é que é?
Ah, pra mim foi como voltar até ser criança na frente da TV assistindo Xuxa.
He-Man que não chama He-Man. Mas o He-Man foi meio que 880, né? Ou você gostou?
Muito, odiou, realmente.
Não tem termo com esse filme até agora, não.
Isso, e a Amazon confirmou o segundo filme. Não nos cinemas, ela vai jogar direto no stream.
Olha aí. Vamos mais um.
É, mas olha só, mas aí, olha quem tá aqui de novo. Silvio. Tá morrendo de saudade. Eu estou. Silvio, eu estou aqui na 040. Bom, por enquanto tá tudo tranquilo, mas já vai no inferno ali na frente. Eu estou indo junto com a minha patroa número 7. A gente tá indo pra onde, amor?
Assistiu Mengão.
Aê, hoje tem jogo da seleção. Um abraço pra vocês. Se quiserem mais informações do jogo, me liguem ao vivo, eu estarei lá. Tá certo? Vamos se lascar.
Até sem sinal.
Está certo disso?
Testa. Opa, boa noite, bancada.
Boa noite.
Livingstone.
Olá.
E a voz já melhorou, essa voz bonita.
Ah, tá desse jeito.
Janaína.
Boa noite.
Boa noite, JP, Thiago.
Boa noite.
Gente, só passando aqui pra desejar uma ótima sexta-feira a vocês. E Deus abençoe aí o final de semana.
Valeu,
tudo de bom.
Você também.
E, gente, diga. Só tô triste aí o que vocês fizeram com o Patrick, viu?
O que nós fizemos?
Vocês o violentaram, né?
Como?
Abusaram do menino. Né? Por isso que agora ele tá na parte da manhã. Rapaz,
segunda ele tá de volta.
Valeu, esse aqui é o Sobradinho 2, tamo junto.
Abraço.
Ele ficou só essa semana lá, gente. Era uma pausa do Estevam, ele foi lá fazer as vezes.
Bateram no menino demais.
A gente tá aqui tentando manter a casa arrumada. Segunda-feira ele tá aqui de volta pra chacoalhar esse negócio aí de novo. Olha, gente, não sai daí não, que no próximo bloco ainda tem mais bate-papo e a gente vai falar de Capital Moto Week, hein? O pessoal já chegou aqui, então daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre esse que é o maior evento de motociclismo. É motociclismo mesmo?
Motociclismo, acho que é motociclismo mesmo.
Da América
você
do
está
Sul.
Certo disso?
Não sai daí não, é já. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
Chegou a hora, Brasília! A final da Copa do Mundo é neste domingo e a diretoria enlouqueceu. Fala, garoto! Prepare o corpo, neném!
Olha ele aí, ó.
Ok, sou eu, mas tenho certeza que o Pop falaria isso mesmo. A Rádio Metrópolis vai te dar uma TV de 40 polegadas no bolão dos corneteiros. E pra ganhar, é só você cravar o placar do jogo.
Argentina! Espanha!
Acesse o nosso Instagram, @radiometrópolis, e saiba como participar. O resultado sai no programa Cornetada, nesta segunda-feira, às 8 da noite. Bolão dos Corneteiros, sua cornetada que vale uma TV gigante.
Rádio Metrópolis.
104.1.
Embarque em uma jornada épica na Estelona.
O Ritinho já está voltando.
Trazendo vingança.
De Christopher Nolan, A Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo! Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Rádio Metrópolis.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Diniz brilhar. Seus óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Vista 10 com as óticas Diniz pra ver você feliz. Consulte o regulamento. Óticas Diniz. .com.br.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF. Paradinha Rádio Metrópolis. Amanhã tem paradinha da Rádio Metrópolis a partir das 11 da manhã na Omoda Jacob Primavia em Taguatinga, na CSG 9, lote 7/8. Passa lá e confira as melhores ofertas. Rádio Metrópolis.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
O Amigão da Vizinhança está de volta. Os fãs do Homem-Aranha já podem encontrar na Cine System itens colecionáveis exclusivos inspirados no herói mais querido da Marvel. São opções especiais para deixar a experiência no cinema ainda mais incrível e levar um pedacinho dessa aventura para casa. Consulte a disponibilidade e prepare-se para viver toda a ação, a adrenalina e emoção do universo do Homem-Aranha na telona. Cine System, cinema além do filme no Casa Parque.
Kicksenses, a partir de R$139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado Itaguatinga.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
7:35, estamos de volta para o nosso último pedacinho de bate-papo. Vamos ouvir mais um pouquinho, brincar, ouvir, participar aqui com a gente. Vem cá, vamos ouvir vocês.
O Patrick Calça Quadrada não veio trabalhar, graças a Deus, graças a Deus. Boa noite,
boa noite.
Incompleta.
Boa noite.
Todo mundo tá feliz aí que o Patrick não tá aí imitando aquela voz de véio, de pato rouco aí.
Mas ele já mandou o Silvio aí. Santos,
apesar que ele acabou de mandar aí, dizendo que tá na 040 indo assistir o jogo do Flamengo. Mas eu não sei, onde é que o Patrick mora que ele tá vindo da 040? Porque a 040 liga ali o entorno ali de Valparaíso.
É, ele tava pra lá.
Na casa do sol.
Mas vamos que vamos, bancada. O Patrick Calça Quadrada não veio trabalhar.
Graças a Deus.
Francis de Planaltina.
Aí, Francis, valeu.
E aí, Francis?
Boa noite, Rádio
Boa Boa noite.
Quem fala é o Mateuzinho.
E aí, Mateuzinho?
Boa noite, bancado, Thiago Gomide, JP, maravilhosa Janaína Oliveira, maravilhosa Miriam Stone.
Olá.
Segunda-feira, com fé em Deus, o nosso santo, Patrick Santo do Mato, vai estar de volta.
Vai, segunda-feira ele tá aqui.
Com o resto da bancada, trazer mais alegria para o povo.
Isso aí.
Bora pra cima, sair do trabalho hoje mais tarde. Teve confraternizaçãozinha, festa julina.
Festa de
e bora
mediano,
pra
hein?
Cima, subindo pro gama, pra casa do amor da minha vida.
É isso aí.
Bora cantar uma musiquinha. Ou vocês não gostam mais de ouvir eu cantando?
É, nunca gostamos.
Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo o perfume. Você gosta, Janaína? Bora comer!
Ah, demais a conta.
Nossa senhora. Ainda bem que acabou. Ai, gente, falar em vida de cantor, isso me lembra os famosos, e os famosos me lembra a Josi Silva, que ela fofoca muito sobre
ali
os famosos,
fofoca,
hein?
Viu?
Vamos ali ver o que ela tem pra fofocar pra gente? Vamos lá.
Prepare o café e não segure a língua. A partir de agora, você fica sabendo o que mais deu o que falar ao longo da semana. Os famosos aprontam, a gente te conta. No Central da Fofoca. Olá, olá, meus fofoqueiros preferidos. Vamos a mais uma quentinha dos famosos? Bora nessa. Em terceiro lugar, é, meus amigos, a fila anda. Já diria aquele velho ditado, o ex-marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, está de novo à fé. O apresentador do SBT está conhecendo melhor o jovem Andrew Halliday. Ele é filho do produtor artístico e também marido da cantora Manu Batidão. Isso é Manu Batidão! Eles publicaram até vídeos nas redes sociais.
Só dá você nas páginas, né? Só dá a gente nessas páginas. Coisa bonita, viu?
O senhor tá falando muito, mano. Cala a boca.
A Rádio Corredor diz que Angel não é do babado, ou pelo menos não sabia que ele era do babado, que ele nunca tinha ficado com homens, mas acabou se encantando pelo jeitinho do apresentador.
Essa alma quer reza.
Que sejam felizes. Em segundo lugar, bota aí, produção, é melhor do que eu cantando, né? A ex-BBB Juliette Freire vai se casar com o atleta Kaique Cerveni. Muita gente sabe, mas durante vídeo publicado nas redes sociais, ele questionou os valores, tá achando tudo muito salgado. Sugeriu até que não tenha festa de casamento, que eles usem o dinheiro pra uma viagem, mas a Juliette não gostou, não.
Esse negócio de casar é uma maravilha, só até o momento que você começa a fazer conta.
E vai, papai.
Vamos parar tudo, pausar tudo e vamos fazer uma viagem bem linda, amor.
Eu tô pensando em me casar, só falta a noiva.
Juliette e Kaique assumiram um relacionamento publicamente lá em 2023, mas o pedido do casório veio em 2024 e até o fim desse ano parece que sai, hein? Esse casal é muito bonito. Em primeiríssimo lugar, é treta, é duelo de gigantes. As influenciadoras Evelyn Regli e Raíssa Buch, que tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes, começaram uma treta essa semana. Tudo começou após Evelyn criticar Raíssa Buch por ela ter curtido uma foto de Virgínia Fonseca. Ela diz que como assim? Ela diz que é crente, mas fica publicando foto de gente que divulga jogo do Tigrinho. O Tigrinho acaba com a vida das pessoas. E a fofoca vazou. Raíssa Buch diz que quem vazou foi a própria Evelyn. e se defendeu nas redes.
Ela pegou e soltou uma indireta pra mim no story, dizendo, ah, tem uma influenciadora que se diz cristã, que comenta lá, linda, pra Virgínia. Então, está dando palco, está aplaudindo o que a Virgínia faz. Porque a Virgínia faz casa de aposta. Eu não divulgo bet, então eu não posso comentar lá, linda, porque eu não divulgo bet. E a Virgínia divulga, então eu não posso comentar linda na coisa dela. Então, eu não posso falar com quem bebe, porque eu não bebo. Eu não posso falar com quem fuma, porque eu não fumo. Não faz o menor sentido. Só que a pessoa vinha me chamar de simulado e falsa crente.
É melhor beber do que ser bebido.
É, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho um lado dessa confusão. Eu fico do lado é da treta, é do barulho, é do babado. Brincadeirinha.
Tu é escândalo.
Os babados dos famosos ficam por aqui, mas você já sabe, se eu não guardo nem dinheiro, avalie segredo. Se aprontar, vai entrar no Central da Fofoca.
Rádio Metrópolis.
Vamos lá, minha gente, porque faltam apenas 6 dias para o início do Capital Moto Week 2026, o maior festival de motos e rock da América Latina. A Cidade da Moto já está sendo montada aqui em Brasília para receber cerca de 800 mil visitantes em 10 dias de programação. Uhum. E para falar sobre os preparativos, as novidades dessa edição e o impacto do evento aqui para o Distrito Federal, a gente está recebendo aqui no estúdio o CEO do Capital Moto Week, Pedro Franco. Pedro, muito boa noite, obrigado pela presença aqui no bate-papo.
Boa noite para vocês, boa noite para os ouvintes da Rádio Metrópolis. É sempre um prazer, uma alegria estar falando com vocês por aqui.
Pedro, primeiro, um apanhado geral. O que a gente pode esperar da edição desse ano?
A edição do Capital Moto Week, todas elas são sempre muito surpreendentes, né? A gente busca sempre trazer uma variedade de conteúdos de maneira que o público... Primeiro que o festival nunca seja o mesmo, né? Uhum. É um festival que está... com 23 anos de idade, sua 21ª edição, então ele tem que se reinventar e se modernizar a cada ano. Então a intenção é sempre trazer um mote novo, uma dinâmica e um conteúdo diferente, né, para esse público que tanto nos frequenta. A gente tem mais de 80% de recorrência do público. Então uma grande novidade esse ano está justamente também na parte do line-up, da programação musical. A gente está promovendo um verdadeiro encontro de gerações e de culturas e de nações. Então a gente está com 5 artistas internacionais esse ano no Capital Moto Week e principalmente promovendo esse encontro de gerações. Veja, a gente tem Nazaré, que é um clássico dos anos 70, sim, como Love Hurts, por exemplo, e quem abre para Nazaré é a banda canadense Jailbirds, que vem se despontando no cenário canadense ali, nessa nova geração mundial do rock. Já na sexta-feira, Masters of Voices, junto ali com o vocalista das vozes ali de Judas Priest, Journey, Mr. Big e Angra, né? E no sábado temos Di Ferreiro, aí já vem pro nacional, né? Pro rock nacional. Quem abre pro Di Ferreiro é Lucas Inutilismo, que tem um canal, né, no YouTube.
O Inutilismo, ele vai fazer ele o show mesmo. Aqui?
Ele abre pro Di Ferreiro. A gente tá todos os dias promovendo esse encontro de gerações.
Pô, legal.
A intenção é que muito mais do que só asfalto, motor e óleo, o Capital Moto Week se firme cada vez como um festival de estilo de vida. E a intenção é contar a história da trilha sonora, né, desse estilo de vida. Então, domingo, por exemplo, a gente tem Eagle Eye Cherry. E quem abre para Eagle Eye Cherry é Giana, que é uma artista, musicista também, que estourou muito, principalmente ali TikTok, etc. Mas é talentosíssima e é um dos primeiros grandes da semana a gente vem, né, de rock nacional, que é o Supla, Matanza e Raimundos, na quinta-feira. Sexta-feira, Marcelo Falcão e Tijuana. E no sábado, com o que eu acredito, na minha opinião, a maior turnê do rock nacional desse ano, que é o Barão Vermelho Encontro, formação original. O único show no Centro-Oeste é esse do Capital Moto Week.
E está sendo construída ali toda uma cidade, né? Como é que funciona?
Nós não temos juízo nenhum na cabeça, né? Então, montar palco, som e luz era fácil demais. A gente constrói, na verdade, um complexo, né? Brincadeiras à parte, é um complexo com 400 mil metros quadrados. E ali a gente tem... um palco principal, 4 palcos temáticos, 1 palco alternativo e os 250 motoclubes que têm os seus espaços lá dentro. A gente recebe anualmente mais de 1.800 motoclubes, 250 destes têm espaço com a gente. Vão ser espaços que variam de 36 a 800 metros quadrados. E dentro desse espaço talvez aconteça a parte mais legal da experiência do Capital Moto Week, que não é aquela que a gente cria ou controla, é aquela que a gente só cria o ambiente para que ela aconteça. Então, cada motoclube um dia tem uma feijoada, outro dia tem tem um churrasco e bota um show e tem uma banda.
Então são 10 dias, tanto durante o dia quanto durante a noite.
24 horas
sabe por dia. Sabe aquela analogia? Vou fazer uma analogia pra Jana entender. Ah. Sabe a folia que você gosta, Jana? Não tem até tanto de mussunga, não sei o quê. É o Moto Week com os acampamentos lá. Ó. Cada um rolando churrasco, a bebedeira à parte, sabe, durante o dia?
É isso. São 20 mil pessoas dormindo na cidade.
Nossa,
da moto.
É uma cidade de fato.
E esse ano tá trazendo protagonismo feminino, né? Como é que vai funcionar essa segurança para as mulheres?
Sem dúvida. Na verdade, este e tantos outros pilares também de conscientização, de segurança, o que a gente quer é um ambiente seguro, tranquilo e principalmente onde a família toda possa curtir e aproveitar. Isso está dentro do nosso DNA, está dentro do DNA do próprio motociclismo, né? Então a gente vem trabalhando, isso vem muito da sensibilidade da Juliana, que é minha sócia. Então começa com a criação de um espaço chamado Lady Bikers, muito focado na economia criativa, no empreendedorismo feminino. E um palco de conteúdos. E ali a gente trabalha uma sequência de conteúdos voltados para esse público feminino. Veio da sensibilidade da Ju, justamente porque ela entendeu que, por mais que o conteúdo fosse o mesmo, a forma de comunicá-lo para o público feminino tinha de ser diferente. E isso traz um dado que é surpreendente para a maioria das pessoas. Você imagina que um festival que nasce do mote, do motor e do óleo, ele tenha um percentual muito maior de público masculino. Sim, versus feminino. Uhum. E hoje ele é equilibrado. 47% feminino, 53% masculino. Muitas vezes, desses 53%, é o tio, o irmão, o filho ou o primo de quem efetivamente está indo para o festival, que é a mulher. Então, claro que é um público relevante dentro do festival e a gente tem uma sequência de ações, de conscientizações, de campanhas e de cuidados, de protocolos, inclusive internos, para acolher e tornar esse ambiente cada vez mais seguro e amigável para esse público também.
Então a mulherada pode ir com toda a segurança possível.
Pode ir com toda a segurança e pode ir pronta para curtir, porque o complexo ele realmente traz isso. Ele é esse ambiente do Capital Moto Week, a gente não consegue captar na câmera ou no áudio, você tem que viver, respirar esse ambiente. Uhum. E ele é muito legal. E ele é imersivo. E tem um ponto que é super, super importante colocar aqui. Como o nosso público já é um público também, de certa forma, ali acima de 30 anos, majoritariamente, e a base do que é a base do motor e que é o motociclismo, é o respeito, né? Então, ali é um lugar que, inclusive, o próprio público se regula nesse sentido. Uhum. Já é cultural. O que a gente faz, na verdade, é trazer a institucionalização de algo que já existe dentro da cultura, né, do público.
Juntou duas culturas também que preservam muito por isso, né? Porque a galera do rock and roll, apesar desse visual meio bruto que passa, mas é uma galera muito de boa também. Sim. Todos os shows de rock and roll também, a galera é muito mais tranquila com relação a outros gêneros, quando a gente vê que tem muito mais briga e tudo mais. E você não ouve muito falar disso nos shows de rock, e a galera do motociclismo também não, né? Agora, a questão da acessibilidade, como é que está lá também?
Outro pilar importante para a gente, o nosso objetivo é tornar o Capital Moto Week o mais acessível possível ao máximo de pessoas possível.
Certo.
Então a gente tem a granja, né, onde acontece o festival, é um espaço antigo, da década de 80. Então a cada ano a gente vem fazendo intervenções e adaptações estruturais mesmo no próprio parque para tornar a experiência o mais acessível possível. A gente tem uma coordenação de acessibilidade capitaneada por uma coordenadora de eventos PCD, que é a ID, e por mais que a gente, porque justamente por mais que a gente tenha muito boa vontade de tentar compreender esse público, tanto eu quanto a Ju, a gente jamais vai entender os desafios que esse público enfrenta no seu dia a dia. Então essa coordenação de acessibilidade interage com as coordenações de infraestrutura e logística no intuito de garantir a experiência acessível a todos. Então, para além de rampas, rota PCD, elevados no palco, a gente tem também audiodescrição, tem a parte de cordões também para identificar, né, o público neurodivergente, tem uma parceria com um instituto que faz esse atendimento e esse acolhimento, por exemplo, a neurodivergentes com psicólogos dentro do festival. Então a intenção é realmente criar um ambiente onde todos possam desfrutar do melhor que é a experiência do Capital Moto Week.
Pedro, com relação a acesso, a gente falou acessibilidade, mas acesso, como é que vai funcionar, quanto é que custa, todo dia funciona de que horas a que horas, 24 horas, não é, como é que é?
Onde é que compra? E também aquela grande dúvida de todo mundo todo ano, entrar com moto não paga, garupa não paga.
Essa é a explicação.
Vou pegar carona, já me deram essa dica.
Pronto, bom, vamos lá. Funciona no mesmo formato dos anos anteriores, tá? Então, motociclista sem garupa tem acesso livre e gratuito durante todo o período do festival. Motos com garupa, em dias de semana até às 18 horas, tem acesso gratuito. Após esse horário, precisa adquirir o acesso para que a moto possa entrar com garupa. Uhum. Pedestre paga ingressos diários, à exceção de segunda, terça e quarta, que são dias 27, 28 e 29, que é quando acontece a Vila do Bem. E aí o complexo, a entrada ao complexo é gratuita a todos. É um momento onde a gente, por meio de diversas parcerias, traz consultas médicas. Tem uma parte cultural,
repete
uma programação.
Repete pra gente os dias, que essa parte é interessante.
Que essa parte é interessante,
27, 28 e 29 de julho, segunda, terça e quarta.
Da outra semana ainda.
Isso. O complexo é aberto, livre e gratuito para todos. Uhum. Nos demais dias, né, ingresso, o pedestre paga ingresso.
Quais são os atendimentos que terão?
A gente tem, aí são muitos, mas a gente tem uma parceria com o SESC, que tem parceria com diversas secretarias, então tem atendimento ao público, por exemplo, por muitas vezes de conscientização sobre resíduos, gestão de resíduos, conscientização do uso da água, tem a parte de consultas, muitas vezes ali de consultas odontológicas, enfim, Secretaria da Mulher também entra, enfim, tem uma sequência de parcerias. Sim. Que são feitas, são muitas, então eu não tenho todas elas aqui de cor, mas... que acontecem justamente no intuito de abrir as portas do festival para a comunidade também poder participar e poder interagir e, de quebra, ter um acesso aos serviços que ela precisa.
Pedro, antes da gente encerrar, só queria que você falasse um pouquinho. Tem um projeto de lei no Senado, né, que reconhece o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional e inclui no calendário turístico oficial do Brasil.
É isso. Isso foi uma alegria muito grande quando a gente recebeu essa notícia, que esse projeto foi apresentado no Senado. O Capital Moto Week, ele é um indutor de boas práticas, mas para Brasília ele é um relevante indutor de fluxo turístico. Então, o Capital Moto Week hoje recebe cerca de 150 mil pessoas de outros estados e outros países a cada edição. Uhum. A gente está falando em mais de 98% de ocupação da rede hoteleira numa época onde era baixa temporada, julho. Né? Quem mora aqui em Brasília há muitos anos sabe que julho Brasília virava um deserto, todo mundo viajava para os outros lugares. E não só o Moto Week, claro, mas diversos outros projetos também que aproveitam esse período da seca.